Interessante. A Ivete faz uma observação aqui em relação a carro. Ela diz o seguinte: eu comprei um carro para pagar em 60 meses. Já paguei 39, ela coloca aqui, quase 40. Paguei 39 vezes, já paguei bem mais do valor do carro, porque o carro vai depreciando, né, doutor?
Sim.
E ela diz o seguinte: eu não consigo mais pagar, estou desempregada, eles vão me tomar o carro, eu já recebi várias ligações. Nesse caso, o carro é apreendido.
Então, o que que acontece? No Brasil, não se adota o que nós chamamos de teoria da imprevisão, que é quando a pessoa tem um problema financeiro, uma empresa quebra, e você tentar argumentar por esse sentido para dar elasticidade ao pagamento do contrato ou para suspender um pagamento. Não é por aí que funciona. No Brasil, o que vigora nos contratos bancários é o que nós chamamos de teoria da lesão. Você tem que provar que na data da assinatura do teu contrato ele tem um vício. Geralmente que os juros são capitalizados, eu estou usando aqui um jargão popular para o pessoal entender, ou que esse contrato desrespeitou a média de mercado, que também é uma discussão hoje muito, ainda não é uníssona dentro da jurisprudência e dos tribunais, mas possibilita fazer uma boa defesa. Qual que é o grande problema? Até, eu não lembro agora a data da lei, mas houve uma legislação que ela alterou a lei 10.931, a cédula de crédito bancário, e colocou que a partir do não pagamento de uma parcela, o contrato vence integral. Então, antigamente, o consumidor ele poderia, sofrendo busca e apreensão, pagar a parcela vencida. Uhum. Hoje ele já não pode mais. Qual que seria o caminho a construir nesse caso? Algum advogado teria que se levantar, funciona dessa maneira no Brasil, para alegar a inconstitucionalidade dessa lei por N motivos que eu entendo que está desrespeitando a Constituição. Mas se não for possível alegar essa inconstitucionalidade, se a pessoa não concordar ou o judiciário não acatar, existem algumas questões técnicas por trás desse contrato. Por exemplo, quando ela disse: eu financiei em 60 meses e percebeu que já pagou demais e de repente a dívida dela não baixou gradativamente como ela esperava, isso está vinculado ao sistema de amortização que o contrato dela é vinculado. Se chama tabela Price, né? Ela é Price no Brasil, na Inglaterra ela se chama tabela de juros compostos. Por que que foi Price? Para ocultar que ela tem juro composto. Então os bancos trouxeram para o Brasil camuflando a origem e o regime de juros que ela cobra.
E a Price é fixa?
Ela é fixa.
Isso.
Todas as vezes que você tem parcela fixa é Price.
Isso.
Todas as vezes que decresce é saque, todas as vezes que ela cresce ela é sacre.
Uhum.
São sistemas em todos, sem exceção, são sistemas de juro composto.
Mas nesse caso aqui, doutor, ela pode entrar alegando que houve vício ou algum defeito no contrato que foi elaborado lá há 40 meses e dessa forma se livrar de alguma coisa ou não?
Ela poderia, lógico, tentar judicializar isso aí para buscar uma liminar para impedir a busca e apreensão.
Uhum.
Mas com certeza o juiz vai pedir para que ela efetue o depósito do valor incontroverso, o que hoje também está dando muita discussão judicial. Porque incontroverso é aquilo que não se discute.
Uhum.
E a parte controversa é aquilo que você quer discutir. Mas existem N decisões já hoje nos tribunais entendendo que incontroverso é o valor da parcela contratada. Então perde sentido quando uma decisão judicial é nesse termo. Por que que eu judicializaria algo se o incontroverso é o valor que eu contratei?
Uhum.
Agora, qual que é a grande questão? Nenhum contrato no Brasil, nenhum. Se você me apresentar 100 contratos e 1.000 contratos, todos vão estar errados. Por quê? Quando você fala de juro remuneratório, você tem que analisar o tempo. O que que eu quero dizer? Que a taxa do contrato mensal e anual ela é indicativa. Assim como uma polegada mede 2,54 centímetros. Porém, se eu andar 90 polegadas, quanto que isso aí mede? Eu tenho que converter. Contrato de banco é a mesma questão. Todas as vezes que a taxa de juro remuneratório é alta, por exemplo, vamos colocar um juro a partir de 1,8%, 2% ao mês, e o contrato é para 5 anos, essa taxa ela vai mais que dobrar, dependendo. Ou ela vai chegar quase a ser o dobro. Por exemplo, vamos supor que três pessoas vão ao banco. Uma pega juro a 1%, outra a 2% ao mês e outra a 3%. Qual que é o primeiro raciocínio que a gente faz? 2% paga o dobro e 3% paga o triplo. Então eu faço isso baseado no estudo nosso, tá? Eu vou colocar esse contrato para 180 meses, que é um contrato modelo do sistema imobiliário brasileiro, quando você vai pegar giro com imóvel em garantia, mas com essas três taxas. Quando eu aplico 1% em 180 meses no regime simples e converto para composto, a diferença é de 114%. Ou seja, o composto custa 114% a mais que o juro simples. Quando eu dobro a taxa para 2%, vamos arredondar para 120% a diferença da primeira? Então eu pensaria, eu vou pagar 240%, certo? Não, eu vou pagar 545% a mais. E quando eu triplico a taxa, eu começo a pagar 5.000%. 560% a mais de juro. E nenhum contrato informa isso para o devedor. Então, essas brechas é que possibilitam você impugnar, sim, os contratos e ter um bom resultado.
Muito bem. O Michel manda aqui uma mensagem. Nós temos outras perguntas. Já estouramos aqui o horário, né, Fran? Mas nós vamos ter que marcar com o Donato, de repente, numa outra oportunidade. Ele diz assim, além de advogado, ele é matemático também.
Graças a Deus, a gente tem hoje dentro do escritório nossos livrinhos lá de cabeceira de matemática financeira. Uhum. É imprescindível conhecer a ciência para poder desenvolver um bom trabalho. Não só a ciência da matemática financeira, como conhecer o sistema financeiro. As leis de Basileia que regulamentam hoje o sistema financeiro muitas vezes são desrespeitadas. Uhum. E a população não sabe disso.
Interessante. Outro dia nós vamos agendar aqui para a gente falar sobre os contratos de forma bem detalhada, para que você, ouvinte, possa também entender e ver o que você está fazendo aí, os seus negócios. Donato, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço, eu tenho imenso prazer em poder colaborar, porque eu sei que as pessoas são carentes nessa área e sempre que eu puder eu vou contribuir.
Conversamos com o advogado Dr. Donato Souza, especialista nesse assunto aí, quando se fala em contratos, em renegociação de dívidas, aproveitando essa abertura desse tema onde os bancos estão fazendo mutirão para renegociar a dívida. E claro, a orientação sempre é que você tenha aí o seu nome limpo, que você regularize a situação, mas em alguns momentos que você pode estar sendo prejudicado, é importante que você tenha as informações para você poder se defender. 11h51, vamos ao intervalo e já voltamos.
CBN Cascavel, primeira edição.